Senhor presidente, senador Cacildo, compartilhando aí a presidência dos trabalhos com o senador Jorge Viana, senhores senadores, senhoras senadoras, ocupo a tribuna neste momento para dizer que participei nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados do seminário promovido pelo núcleo do PT no Congresso para debater os 34 anos do Partido dos Trabalhadores, completados agora em fevereiro, e aproveito o momento para fazer uma saudação e expressar o meu orgulho e reconhecimento pela grande história política de luta e de conquistas de um partido que está transformando para melhor o Brasil e melhorando a vida do povo brasileiro. Já foi dito que o PT constituiu-se na maior novidade política partidária da segunda metade do século XX no Brasil. De fato, em 1980, nascia um partido que reunia representantes de comunidades de base, movimentos sociais, sindicalistas e intelectuais contrários à ditadura e cidadãos na busca da redução da desigualdade e na busca de melhores oportunidades de vida, trabalho e dignidade para todos. Desde sua fundação até hoje, o Partido dos Trabalhadores soube trilhar um vigoroso crescimento político e consolidar-se como um partido combativo, estruturado, representante das classes trabalhadoras e de movimentos e políticas sociais. Com a eleição do presidente Lula para a presidência da República em 2002 e sua reeleição em 2006, e com a eleição da presidenta Dilma Rousseff em 2010, o Partido dos Trabalhadores consolidou-se como protagonista de verdadeiras transformações que vem revolucionando as condições de vida da população brasileira. Hoje, podemos considerar o PT como o mais importante partido de esquerda do Brasil e também um dos mais importantes do mundo. E contrariando a torcida da oposição, o PT e seu modelo de gestão política compartilhada com uma ampla frente de partidos aliados segue na preferência da maior parcela do eleitorado, a ponto de termos hoje, ainda no início de um ano eleitoral, o resultado da mais recente pesquisa da CNT, Confederação Nacional dos Transportes, indicando que, caso a eleição fosse hoje, a presidenta Dilma Rousseff seria reeleita no primeiro turno com 43,7% dos votos, em caso de disputa com os candidatos do PSB e do PSDB. Vale ressaltar que 43%, nesse caso, se computado os votos válidos, serão superiores a 50% dos votos. Esse reconhecimento é resultado de um legado que a oposição insiste em tentar diminuir ou até mesmo negar, mas que não é possível ignorar. É certo que passamos por momentos difíceis, como inúmeros outros países, mas construímos alicerces para superar adversidades. Alicerces sólidos na criação de empregos e no combate ao desemprego, que, inclusive, pelos dados do IBGE, terminou o ano de 2013 com a menor taxa de desemprego da série histórica, 5,4%. Alicerces sólidos que nos permitem manter uma condução econômica de crescimento, mesmo que em menor patamar, devido à crise que permanece atingindo as economias globais, mas com dados positivos e investimentos em educação, infraestrutura e políticas sociais e inovação. Resultados positivos que mostram, por exemplo, a inflação em janeiro recuando para 0,55%, o menor índice registrado para janeiro desde 2009. Resultados positivos também na continuidade do volume de entradas de investimento estrangeiro direto, que se mantém robusto no país nesses anos de crise e tem sido um dos maiores do mundo, como bem lembrou nesta quinta-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Foram 64 bilhões em 2013. Ou ainda na manutenção e controle e redução de nossas dívidas. Em 2013, a dívida líquida do setor público ficou em 34% do PIB, contra 42,1% em 2009. E nesse mesmo período, de 2009 a 2013, a dívida bruta caiu de 60,9% para 58,5% do PIB. Temos ainda hoje reservas internacionais de cerca de 380 bilhões e investimentos que nos permitiram acrescentar na área de geração de energia elétrica mais de 9 mil megawatts à capacidade instalada e agregar mais de 20 mil quilômetros à rede de transmissão do país. No lado social, vivemos um processo de inclusão sem precedentes que nos permite lembrar que 36 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza extrema e 42 milhões de brasileiros estão na classe média, o que representa 55% da população. São pessoas que também se beneficiam hoje com os programas Minha Casa Minha Vida, que já entregou mais de 1,5 milhão de moradias, com os programas inclusivos de ensino, como o Pronatec, com os programas Enem, o ProUni, o Sisu, ou com o programa Ciência Sem Fronteiras, que tem levado milhares de jovens a aperfeiçoarem o seu conhecimento, aprofundarem o seu conhecimento acadêmico em países de outras línguas. Temos de citar ainda o programa Luz para Todos, com crescimento de 81% para 97% no percentual de domicílios rurais com energia elétrica entre 2004 e 2012. Ou os dados da Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar do IBGE, que apontam que subiu de 58% para 74% o percentual dos domicílios rurais com água encanada, um resultado direto da execução do programa Água para Todos. Temos, portanto, um legado de mudanças estruturais e consistentes que colocam o governo da presidenta Dilma, na soma com o governo do presidente Lula, esses governos do Partido dos Trabalhadores e seus aliados, num patamar de grande contribuição para o país. Seus militantes e sua política num patamar de transformadores de uma realidade que, por muitos anos, manteve-se quase estagnada. O PT segue como um partido forte, como bem disse, e a sua militância segue unida e seus propósitos inabaláveis. Senhor presidente, para concluir essa minha fala, eu quero também informar que, nesse ritmo de construção de uma política de alianças, nós finalizamos bem, no estado do Acre, no último final de semana, a composição da chapa majoritária para o governo e para o Senado no estado do Acre. E devo dizer que, na política de alianças que nós defendemos, o Partido dos Trabalhadores terá o nosso candidato à reeleição, o governador Tião Viana, e também a advogada Nazaré Araújo, que é uma integrante do quadro da Procuradoria-Geral do Estado, uma mulher muito competente e respeitada na sociedade, como nossa candidata a vice. E na disputa para o Senado, nós teremos uma substituição de qualidade, porque não serei eu candidato ao Senado, mas será a companheira Perpétua Almeida do PCdoB. E eu quero dizer aqui que fiquei muito feliz com essa escolha, porque ela aconteceu de maneira muito respeitosa, foi uma construção rica, bem debatida, e eu me sinto feliz porque contribuí dessa forma para qualificar ainda mais essa disputa, porque defendemos aqui muitas vezes uma bandeira do Partido dos Trabalhadores que prevê o aumento, maior equilíbrio de gênero no parlamento, com maior participação da mulher. E vejo que eu estou dando uma contribuição na prática para esse equilíbrio de gênero, para o aumento da participação da mulher na política, me retirando de cena nessa disputa ao Senado, que acontece em outubro, e apoiando a companheira Perpétua Almeida, que é uma mulher combativa, que tem uma longa trajetória de lutas também conosco na Frente Popular, ela sendo do PCdoB, eu sendo do PT. Ela tem já seu exercendo o seu terceiro mandato de deputada federal, já foi vereadora por Rio Branco, foi sindicalista combativa e certamente vai honrar e dignificar as bandeiras das mulheres brasileiras aqui no Senado Federal, se Deus quiser, com sua vitória para o Senado agora nas eleições de outubro. Então, dessa maneira, quero dizer que foi bem resolvido, em que pese sempre fiquem aqueles ruídos de que houve descontentamento, houve atropelamento, mas a realidade é que tivemos uma bela construção e na última segunda-feira fizemos um ato de apresentação dessa chapa majoritária com a presença do governador Tião Viana, com a presença da nossa futura vice Nazaré Araújo e também a apresentação da deputada Perpétua Almeida, que agora é candidata, pré-candidata ao Senado, não apenas pelo PCdoB, mas pela Frente Popular do Acre, com o apoio de todos os partidos e, particularmente, o apoio do Partido dos Trabalhadores, com a minha retirada em apoio à deputada Perpétua Almeida, do PCdoB, que será candidata ao Senado para dar continuidade à boa representação do Acre aqui no Senado Federal, a partir de 2015. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade e certamente voltaremos a esse tema para novos debates aqui na tribuna. Muito obrigado.